Vai começar. Aposta Cast.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, fast, fair.
Olá! Estamos de volta para mais um ApostaCast, o podcast do Aposta 10. E como é começo de temporada na Europa, eu chamei dois dos nossos setoristas e tipsters especializados na Bundesliga e na Premier League. Tudo bom, Rony?
Fala, Rodrigo. Prazer estar com vocês aí. Beleza?
Como é que tá? Tá assistindo os jogos ao vivo, Matheus?
Tudo bom, gente. Fala, Rodrigo. Fala, Rony. Tô assistindo alguns jogos ao vivo, né? Premier League voltou, para alegria de todos. E começou bem, começou animado. E tem acompanhado sim, Rodrigo.
Maravilha, maravilha. É tanto jogo no fim de semana que a gente estava acostumado sem, agora que tem um monte e a gente não sabe como é que faz, né? Vocês estão arrumando tempo ou energia para assistir os melhores momentos dos jogos que ao mesmo tempo? Como é que vocês fazem? Me conta aí como é que você faz, Matheus, para se manter, digamos, atualizado numa liga tão importante que nem é a Premier League.
Então, eu acho que não sei se foi uma coisa atípica da última temporada, mas os jogos, eles eram mais distribuídos ao longo do dia, né? E agora, nessa temporada, você tem muitos jogos no mesmo horário. E aí, a saída, realmente, você elegeu um, né? E os outros, você assiste os melhores momentos. É o que eu tenho feito.
Beleza.
Escolho o melhor jogo, né, para assistir, o que eu acho que vai ser mais equilibrado, ou de um time grande que eu quero ver melhor se ele está realmente engrenado, e o resto eu assisto os melhores momentos.
E como é que é a tua estratégia para acompanhar os jogos aí, Rony?
Então, Rodrigo, infelizmente o Bundesliga ele é muito mal distribuído, né? A questão dos horários. Então, no sábado, por exemplo, que é o principal dia, são 6 jogos, sendo 5 no mesmo horário. Então é horrível, assim, né? Eu escolho um desses para ver, né? Que normalmente é sábado 10h30 da manhã. E depois tem mais um, 1h30, né, da tarde. Aí desses 5 eu escolho um pra ver, né, e depois eu tento ver. Eu fico acompanhando, né, o resultado, tudo. Depois eu gosto de ver os melhores momentos e principalmente as estatísticas. É algo que eu gosto bastante de ver. E sexta tem um jogo e domingo tem mais 2 jogos. Eu sempre tento ver esses jogos, né, quando possível. Senão eu vejo depois os melhores momentos e estatísticas.
Então sexta, sábado, domingo... Tem 1, 2, 3, 4 horários, pelo menos, para você assistir.
É, isso aí.
Beleza. Agora, para o pessoal que está ouvindo e que curte a Bundesliga, Rony, tem algum site, algum podcast, algum lugar assim especial que você gosta de ver as notícias sobre a Bundesliga, assim, que é a tua preferência?
Então, vamos fazer propaganda.
Você não pode falar da concorrência. Fala lugar neutro.
Olha, tem o site oficial da Bundesliga, que eu gosto bastante, ali são as informações oficiais, né, e tudo bonitinho, tem os melhores momentos lá, inclusive, as escalações, aquela coisa toda. E tem o aplicativo do OneFootball pra galera, tem tanto no computador quanto no celular. A galera pode, inclusive, passa todos os jogos lá, né, a transmissão.
Mas de grátis ou tem que pagar?
Não, é de graça, no OneFootball, e tem um jogo da semana que passa na Band, né, no canal da Band. Mas aí as informações também, lá no OneFootball, acho um dos melhores lugares, assim, pra se ver mesmo, né, pra galera que pode acompanhar.
Show de bola. A mesma pergunta pro Matheus, como é que você acompanha em termos de um portal, fora a Aposta 10 que tem tudo quase lá, né, mas vamos pegar a língua inglesa ou língua alemã que você gosta de acompanhar aí, Matheus, por gentileza.
Rodrigo, eu gosto muito do Sky Sports. Para mim é como se, fazendo um paralelo pra galera que não conhece, é como se fosse o Globosport.com da Inglaterra. Assim, é um site bem completo, é bem mainstream, assim, e ele tem uma seção para cada time. Para cada um dos 20 times, ele tem uma seçãozinha lá que fala. E, sim, muitas vezes ele cobre mais profundidade o time maior, né?
Sim.
E aí, quando eu não acho que eu tô procurando, eu procuro no... Eu acesso Sports Mode, que é um outro site também em inglês.
Eu conheço, eu uso ele também.
Ele é bem completo, né?
Exatamente. É, ele tem dificuldade, claro, em cravar a escalação dos times, mas ele está lá. Sim. Sempre eles torcem para que vá o time titular, mas você não pode confiar 100% no técnico, né? Pode fazer o que quiser. Bacana vocês estarem falando isso, porque, por exemplo, o Sky é um lugar que sempre cai quando a gente fala em Premier League. Aí o pessoal pensa, não, isso aqui deve ser chapa branca, um negócio meio oficial que não tem muita coisa boa. Da mesma forma que o pessoal pensa que o site da Bundesliga deve ser que nem o nosso, a CBF, não tem nada que preste. Mas pelo que vocês estão falando, não. Os principais sites que a gente acessa, até o OneFootball, que a gente pensa que é só para transmitir os jogos, que era pago, é, vale a pena tirar essa mística? Não, é de gratuito e tem informação boa. Bem bacana vocês estarem comentando isso, porque tem material bom, de qualidade e grátis, né? Tem que acompanhar mesmo. Maravilha, valeu pelas dicas aí, eu anotei e vou acompanhar. Eu acompanhava em outros lugares, outros podcasts também, mas agora esses aí vão estar na minha lista também. Te falo que o Skype, de vez em quando eu usava, o Sky Sports eu usava, mas não com tanta frequência. Maravilha. Só para complementar a informação, os dois campeonatos, a Bundesliga e a Premier League, estão com público, é isso, gente? Me corrija aí se eu estiver errado, por favor, Rony. Tem até 20 mil, parece, por jogo, é isso?
Depende da região também, né? Mas tem sido assim na Alemanha. Ainda não temos 100% do estádio, não.
Tem previsão ou não?
Eles fazem avaliação, não sei se é mensal ou trimestral, eles fazem avaliação, dependendo da região, né? De como está a questão da pandemia, né?
E aí então é difícil, é claro, podendo. Tá certo. É difícil imaginar daqui um mês, que não sabe como é que vai estar o mundo e nossa casa, enfim. E lá também na Inglaterra, Matheus?
A liberação do público está bem parecida com a da Alemanha. Assim, é uma coisa muito efêmera, assim, muda bastante, né? Conforme as avaliações de saúde pública do país vai sendo atualizado. Então, por enquanto, tem uma parcela do público autorizado, mas pode mudar. E, assim, eu já vejo que isso afeta bastante o desempenho do time da casa.
Essa era a minha pergunta, então vamos esticar esse assunto. A tua impressão beneficiou algum time ou outro, pequeno, grande? Como é que você está vendo isso aí?
Sim, eu acho que beneficia principalmente os times pequenos. A impressão, assim, é até meio lógica, né? Porque sim, diminui aquele abismo técnico que existe. Mesmo no campeonato inglês, que é um campeonato equilibrado, as pessoas no geral, você não pode comparar o elenco do Chelsea com o elenco, sei lá, do Norwich. Então, a presença do público apoiando, ela diminui essa diferença técnica e ajuda, né, os times pequenos principalmente.
O Brentford largou metendo 2-0 em casa, o estádio lá cabe 17 mil, acho que encheu, né, que tá, é menos de 20.
Exatamente, o Brentford ganhou do Arsenal, né? Que está passando aí por uma situação bem difícil, mas é um bom exemplo de como que a força do estádio agiu a favor.
Beleza. Rony, na tua opinião, na Bundesliga, aconteceu o mesmo fenômeno, que os times pequenos ganham um pouco de força ou não, na tua opinião? Acho que o Rony está mudo.
Outro exemplo disso, Rodrigo, é a questão, o Watford também ganhou do Aston Villa, que tem um elenco muito bom, né? Em comparação com o Aston Villa, bem pior.
Primeiro jogo, né? Primeiro jogo, exatamente. Legal. E na Alemanha, Rony, por gentileza?
Ah, então, meu, tava mudo aqui.
Tranquilo.
A questão, assim, é difícil ainda saber, porque tivemos só 3 jogos, né, nesse campeonato. Então, ainda é cedo dizer. Mas enquanto não teve público, né, público zero, a gente viu uma mudança drástica para a questão dos visitantes. O aproveitamento dos visitantes melhorou muito, né? A gente viu muito mais equilíbrio. A gente está vendo até aqui no Campeonato Brasileiro isso. Eu vi outro dia uma matéria sobre isso, né? Mas ainda é cedo para dizer do Campeonato Alemão. Eu acho que agora vai voltando ao normal, né? Claro que quando tiver 100% do estádio possível já para público, vai ser outra forma. Mas mesmo assim, com torcida, a gente já deve ver a volta ao normal mesmo.
Eu tô vendo aqui, foram só 4 vitórias dos visitantes, numa porrada de jogos, né? Ou seja, é pouco, porque os times da casa ganharam aqui 4, 6, 8, 10, 15. Então foi 15-4, mais ou menos, assim, por cima. Boa. Então já é um retorno à normalidade. Em termos de performance casa fora. Mas é pouco ainda, 3 rodadas, capaz de aumentar mais. Sim. Mas agora vamos falar do que interessa. Vamos seguir aqui com o Rony. O que que faz o Wolfsburg em primeiro com 100%? Merecido? Você viu algum joguinho dele? Você leu? Você captou alguma algo no ar, alguma sintonia? Ou é ao acaso só?
Assim, pelo que eu vi, então não é merecido, né? Na verdade, o último jogo, sim, né? Porque venceu do Leipzig por 1-0. Mas os outros dois jogos, não muito, né? Inclusive, o primeiro jogo venceu o Bochum, que foi o campeão da Bundesliga 2, por 1-0, com um jogador a mais o jogo todo, né?
Nossa, tá com treinador.
Foi sofrido. Tá com treinador novo, assim, o Wolfsburg tá na Liga dos Campeões, inclusive, então fica uma expectativa pra temporada do time, né, pra agora. Mas eu acho que ainda é cedo, né, venceu o outro foi o Hertha Berlin, que perdeu todas.
Sim.
E venceu o Leipzig, aí sim, né, foi por 1-0, assim, mas o desempenho é aquilo, foi um jogo bem não criou tanto pra isso, né, foi um jogo bem justo e bem seguro na defesa, o Wolfsburg, mas assim... Ainda é muito cedo, no começo o Campeonato Alemão tem dessas mesmo, né? Tem uns times que largam lá na ponta.
Pouca partida, né? Em segundo e em terceiro, a gente encontra aqui o Bayer Leverkusen e o Bayer de Munique. O Bayer de Munique a gente sabe como é que é e tal, né? E o Leverkusen é um time que eu gosto muito de ver os jogos, porque eles fazem jogada ensaiada, fazem correria, fazem lançamento para os caras correr em bola profunda, em bola em diagonal. Às vezes dá o pontapé inicial, já sai os três correndo, o cara cruza, aí o outro toca, o outro passa e manda de cabeça e o cara vai estar lá. Os caras são bons nisso, é impressão minha.
Vai Leverkusen, acho que assim, tem esse jogador de velocidade, tem inclusive o Paulinho agora sendo titular, né? O Paulinho que era do Vasco.
E assim. Ele é jovem, né? Até, teoricamente.
É, bem jovem. Foi campeão olímpico, né? Agora com o Brasil. Uhum. Assim, eu gosto bastante do Bayer Leverkusen e começou bem. Pra mim é o melhor time até agora, assim, que melhor apresentou, né? Porque empatou o primeiro jogo contra o Union Berlin, mas depois venceu por goleado os dois jogos, né? Indo muito bem, ofensivo, tá com um treinador novo também. Então pode ser uma temporada pro Bayer Leverkusen de repente ficar entre os quatro, né? Novamente, voltar entre os quatro.
E no mínimo é um futebol interessante. O Bayern de Munique, o Dortmund tá ali entre os cinco primeiros, normal. E o que faz o Freiburg? Vamos ver, empatou com o Arminia, que é o time que subiu da segunda, ganhou do Freiburg, que é um time de meio tabela para baixo da Bundesliga A, e ganhou do Stuttgart, que esse jogo que eu vi, rapaz, eu devia estar no Stuttgart, porque eu me lembro bem do jogo, foi um sofrimento só, e o Freiburg mereceu realmente ganhar, o Stuttgart não jogou nada, foi 3-0 o primeiro tempo pro Freiburg, aí foi 3-1, 3-2, agora vai, foram 5 gols no primeiro tempo. E o segundo tempo, não bateu o over, não bateu empate, não bateu virada. Perdi até as cuecas, como dizem por aí. Bom, mas é começo de temporada e pode ser simplesmente um desvio. Ou você viu alguma coisa nesse Freiburg aí fora, me dá o head?
Eu acho difícil, Rodrigo. Assim, o Freiburg é um time realmente de meio de temporada. Venceu o Borussia Dortmund, né, na segunda rodada. Dá aquela impressão boa, continua um treinador, inclusive, que está há muitos anos, né, com o Freiburg e é bem experiente. Mas, assim, pelo elenco que tem e tendo tantos outros bons times, daqui a pouco tá mais ali no meio de tabela mesmo. De repente consegue um sétimo lugar, alguma coisa assim, já seria bem legal, né? Mas um começo é normal ver isso acontecer.
Tem que esperar. Tá, agora vou pular pro Matheus pra gente ver. Como é que está a classificação, se tem alguma zebrinha, alguma coisa na ponta da tabela. Depois a gente vai conversando sobre os times, principais times também lá da Bundesliga, mas vamos fazer um pular aqui para a gente não deixar alguém dormindo aqui no nosso podcast. Nós temos o Tottenham, o único time que ganhou as três, e fez só 3 gols, então deve ter feito 1-0, 1-0, 1-0. Vamos ver aqui, 1-0 sobre o City, que deve ter quebrado um monte de gente. 1-0 em cima dos Wolves, Wolverhampton, e 1-0 em cima do Watford. Você acompanhou algum jogo do Tottenham que manteve o Kane, né?
Isso mesmo, Rodrigo. O Tottenham, ele demitiu o José Mourinho na última temporada, né, e contratou um treinador que tem um estilo parecido, que é o Nuno Espírito Santo, só que é um cara mais atualizado e eu acho hoje o melhor treinador. Né?
Tô louco.
E esses resultados refletem bem o pragmatismo do Nuno Espírito Santo, né? Que é um cara que trabalha muito em contra-ataque, em jogo de velocidade. E assim, essa vitória contra o Manchester City, inclusive, foi quando a especulação a respeito do Kane do City estava forte, não participou do jogo. Né? Mas o Son está muito bem, o Lucas também, e o Kane agora foi, ele está oficialmente de volta, né? Parece que não vai sair. Assim, é muito cedo para falar, né? Porque sobre a questão dos favoritos, se pode ter uma surpresa ou não. Porque ano passado também, na última temporada, começou com alguns times assim, médios despontando. O próprio
Sim, Porto lembro.
Liderou, né? O Everton, o Aston Villa chegou a liderar.
Isso.
E aí, com o tempo, os grandes vão se... Eles vão realmente predominando, né? Mas o começo do Tottenham é bom, é animador. O elenco é forte, né? Não tanto quanto Sim. os gigantes ali, mas é um bom time.
Um time equilibrado. Interessante porque do nono até o primeiro, tem time que ganhou duas partidas pelo menos, que é o Leicester pra cima aí, né? Dos times médios para bons, o West Ham se encontra em segundo, e se eu não me engano, eles terminaram bem na temporada passada e estão de novo aqui por cima, ou estou enganado? O West Ham foi o time que foi bem, né?
Se não me engano, ele terminou em quinto ou sexto e classificou para a Europa League. Assim, ele chegou a estar ali durante muitas rodadas próximo ao fim do campeonato na zona de classificação para a Champions League.
Sim, eu lembro. E meteu 4-2 no Newcastle e 4-1 no Leicester. Começou arrebentando.
Sim. E assim, esse empate contra o Crystal Palace foi realmente surpreendente, porque o Crystal Palace não está bem. Né? E conseguiu arrancar um empate contra um time que é superior. Mas é um time, o West é um time forte. Não tem, assim, um cara que você fale assim, nossa, esse aqui é um craque, joga muito. Não, é um time, assim, equilibrado em todos os setores. O destaque maior é o volante, o Susek, da República Tcheca.
Sim.
Ele tem uma peculiaridade que ele é um volante que aparece muito bem de cabeça. Faz muito gol, escanteio, cruzamento. E é um time, assim, equilibrado. O David Moyes já está algumas temporadas, né, no controle do time. E, assim, nesse perfil de time médio que está indo bem, o Everton também está se destacando nesse início. Tem um time titular bom, né? Só que o elenco não é tão... É completo. Né? Acho que entre as surpresas, assim, são esses. Se destacam mais.
E o Brighton, que ganhou as duas primeiras e perdeu a última para
o próprio Everton.
Ah, perdeu para o Everton, exatamente, por 2 a 0.
Foi o jogo que o Richardson queria bater o pênalti.
Foi um jogo famoso. Mas eles estão bem. E ano passado eles tiveram um começo muito ruim. Aí esse ano começaram a ganhar as duas primeiras para já espantar. Ganharam do Watford e ganharam do Burnley. Bom, os times de baixo ali, né? Mas em todos os casos, pontuaram, né? Nós já vamos falar dos times grandes. Agora eu vou pedir aqui pro Matheus me falar o seguinte. Arsenal perdendo as três, tomando 9 gols, não fazendo nenhum. E a linha, se não me engano, contra o City abriu mais 1,5, mais 1,75. É o fundo do poço ou isso vai passar? Na tua opinião?
Então, o Arsenal ele teve um perfil de contratação nessa temporada agora muito pensando no futuro. Então ele contratou o White, zagueiro do Brighton da seleção inglesa, que é um cara jovem, contratou o Lokonga, contratou o Ramsdale, que também é da seleção inglesa, contratou em definitivo o Odegaard. Então assim, parece um time pensando no futuro. Entretanto, a situação atual é bem, assim, preocupante, né? Porque essa mescla entre os jovens que estão chegando e os veteranos que já estão no time, que muitos times fazem e muitas vezes dá certo, não está encaixando ali, né? O Mikel Arteta, ele está já há uma temporada e meia e o trabalho dele não está evoluindo. Então, assim... eu acho que, sendo otimista, pega ali meio de tabela. Não acho que possa passar disso, não. A não ser que contrate outro treinador. Eu acho que o Mikel Arteta ali não vai...
Eu também tô achando que tá balançando, né?
É, com certeza. Okay.
outros dois times que perderam as três partidas, perderam as três, mas de formas bem diferentes. O Norwich tomou 10 gols e o Wolverhampton tomou só 3, ou seja, perdeu 1-0, 1-0, 1-0, que era o jeitão de jogar já do ano passado, com o próprio Nuno Espírito Santo, mas agora ele trocou de time e ganha de 1-0, 1-0, 1-0 com o Tottenham. Ficou então um jeitão de jogar, aqui no caso deu errado, mas é um time ainda que tá ruim de confiar. Eu não aposto, mas isso faz tempo, né? E pelo jeito vou continuar assim. Ou você vê alguma coisa bacana aí que pode ter um potencial para melhorar o Wolverhampton, Matheus?
Eu acho que o Wolverhampton tem potencial para melhorar. Eu acho assim que de time titular, muito pela essa questão do treinador e por ter um entrosamento maior, né, eu acho até que ele está acima do Arsenal. Eu acho que é um time que tem uma certa qualidade. Ele impôs muita dificuldade para o Manchester United no último jogo, né, que perdeu para o Manchester United, até com, se não me engano, foi um pênalti discutível, ou teve uma falta no lance, então foi uma falta. Né, que foi um lance discutível que poderia ter sido anulado. E a tabela inicial do Wolverhampton foi muito difícil, né, ele pegou Manchester United, Tottenham e Leicester. Então foram três jogos duros, que perdeu por apenas 1-0. E você tinha citado o Norwich anteriormente, é diferente, mas também é um time que começou com a tabela difícil. Mas esse já é um time que eu acho que realmente vai cair. Né? Mas o Wolverhampton eu creio que pode melhorar, tem potencial para melhorar.
Beleza, vamos pular para a Bundesliga e falar dos Lanternas lá com o Rony. Rony, nós temos um time que perdeu todas aqui, o Lanternão. Aliás, você sabe por que é Lanterna? O chamado time que está em último?
Queria saber.
Você sabe, Matheus?
Eu posso tentar deduzir.
Mas manda ver. Manda, não. Chuta.
O cara tá no fundo do posto, tem uma lanterna ali pra...
eu li isso faz pouco tempo, eu também não sabia, cara. É o seguinte, né? O último vagão do trem tem uma lanterna, uma luz, para que ele possa ser visto no fundo do túnel ou na estação, se afastando ou chegando, enfim. Então, é a lanterna que alguém balançava ou pendurava no último vagão do trem. Então, é o último vagão. É interessante. Mas, beleza, vamos falar aqui do Hertha. O Hertha, ele estava na primeira divisão da Alemanha, mas está com um jeitão que quer cair. Mas, olha, ser pior que o Fürth, é difícil que se for ter visto um jogo e Deus o livre! O que você acha, Rony? O Hertha sobe? Aliás, ano passado eu perdi muito dinheiro com eles e parei de apostar no meio do caminho. Falei, nunca mais aposto esses caras. A gente sempre fala esse apostador, né? Mas tava ruim de tentar confiar neles. É que era um time razoável. Eles continuam na cena de queda, né?
Pois é, eles são um time assim, com bastante investimento. Até chegou um investidor há pouco tempo, se eu não me engano, nos Estados Unidos, e aí, pô, investindo. O Matheus Cunha, né, inclusive, foi para lá como uma dessas contratações. Pô, aí na temporada passada a expectativa era que eles terminassem ali entre os 8, entre os 9, pelo menos. Mas acabou que eles quase foram rebaixados, brigaram contra o rebaixamento. E, pô, aí mais uma vez uma reformulação do elenco dessa vez. O Matheus Cunha acabou de ser vendido, né, inclusive pro Atlético de Madrid. E, assim, isso. A expectativa é que eles fiquem talvez no meio de tabela, assim, eles têm time para isso. Mas parece que eles passam por muitos problemas internos, enfim, muita pressão também, eles têm bastante torcida, tem um estádio enorme, né, e tudo, enfim, parece que tá sentindo falta aí do público completo, não sei, mas tá mal, tá bem mal.
Tá esquisito, né, eu não sei o que acontece também, deve ter alguma coisa aí nos bastidores que a gente não consegue entender. Eu falei certo que esse Gert Fürth aí vai cair mesmo?
Ah, esqueci de comentar isso, Rodrigo. Então, até escrevi isso numa das minhas análises, que eu acho o pior time da Bundesliga, né? Ele subiu em segundo lugar na Bundesliga 2, né? Ele tá vindo agora, depois de bastante tempo, longe da primeira divisão. E assim, eu vi realmente, pô, antes de assistir o primeiro jogo, eu já vi, assim, pelo elenco, pelo investimento, que ia ser um time que ia brigar ali em último, penúltimo, e realmente começou muito mal. Perdeu pro Stuttgart por 5-1, depois conseguiu até um empatezinho em casa. e depois perdeu por 3-0 pro Mães. Então, assim, pra mim vai ser aquele tipo, o saco de pancada mesmo do campeonato.
Eu vi um pedacinho do jogo, por isso que eu achei muito ruim contra o Mães, a atuação dele. Meu Deus, se for isso mais vezes, eu vou sempre contra esses caras. Mas, enfim, tem que esperar, não dá pra sair apostando todas, achando que eles vão repetir as besteiras que fizeram.
Às vezes em casa eles podem ter um desempenho um pouquinho melhor, né? Tanto que o empate foi em casa, não sei, vamos ver.
É, o outro time que tá muito mal, mas que costuma ficar ali pela metade da tabela para baixo, é o Augsburg. É, tomou muito gol também, só que pegou, 4-0 pro Hoffenheim, perdeu, e 4-1 pro Leverkusen. Leverkusen a gente sabe que é um time perigoso, mas o Hoffenheim altera atuações, né? No meio do caminho empatou com o Frankfurt, o Eintracht Frankfurt. É sinal de alerta pro Augsburg também, né? Que é um time que já tem jeitão de lutar pelo rebaixamento. Começou mal, né?
Eles têm se salvado aí durante já bastante tempo. Eles estão conseguindo ficar na primeira divisão. Vamos ver se dessa vez eles vão conseguir novamente. Eu lembro do último campeonato que eles começaram bem a beça, lá entre os primeiros, né? E agora começaram super mal. Não tem time realmente para brigar por coisa melhor do que contra o rebaixamento, não. Deve brigar por ali mesmo. Vamos ver se eles vão conseguir reagir. Mas por enquanto só um pontinho nesses três jogos, né?
Outra coisa interessante aqui da tabela é que o Arminia Bielefeld empatou seus três jogos, fez dois gols, tomou dois gols. E eu vi o mercado realmente puxando as linhas um pouquinho mais para baixo pro under. Eles estão jogando realmente retrancadão, é?
Desde a última temporada, esse é o estilo de jogo, Rodrigo. Eles são um time assim, bastante defensivo, tentam sair no contra-ataque, né? É o que dá. Mas, assim, eles conseguem se defender bem, né? Você viu, assim, só tomou quantos gols? Tomou dois golzinhos
dois
só.
Dois gols em três jogos, sim.
E principalmente em casa, assim, dificilmente eles têm um bom aproveitamento em casa, eles dificilmente perdem, conseguiram até um empate com o Frankfurt na última rodada. E deve ser isso, né? Eles jogam por uma bola e tal e tentam se segurar ali ao máximo.
Beleza. Vamos falar um pouco agora dos times grandes e como é que eles estão lá na Premier League. Depois a gente volta com o Rony lá para a Bundesliga. Pelo começo de temporada aqui, Matheus, o que a gente está acompanhando, na verdade, é as trocas de jogadores, contratações, vai, não vai, fica. E agora, com o Cristiano Ronaldo chegando para o Manchester United, que já estava um time assim, em ascensão, né? Você vê que agora a briga que era para ser City, Chelsea, Liverpool, e o Manchester, que também já estava no top 4, né? Agora complicou de vez, né?
Com certeza. As contratações do Manchester para essa temporada foram as melhores da Inglaterra, né? Talvez do mundo. O Paris Saint-Germain contratou Mbappé também, né? Contratou Messi, Donnarumma, o Hakimi, mas acho que as contratações do Manchester United podem colocar ele como um dos favoritos ao título. O que pode atrapalhar é o treinador. Eu acho o Solskjaer bem assim, abaixo do que a qualidade do elenco pode trazer para o Manchester. Não acho que ele seja um treinador tão capaz assim. É um exemplo muito parecido, eu acho que foi do Chelsea na temporada passada, que já tinha um elenco ótimo, né? Era esse mesmo elenco, com exceção do Lukaku, que acabou de chegar, e não rendia nas mãos do Frank Lampard. Quando o Thomas Tuchel assumiu, o time disparou na Premier League e conquistou a Champions League. Né? Eu acho que o Manchester United funciona muito no automático. Assim, é aquele time que funciona apesar do treinador.
Mas então ele é o Thiago Nunes da Inglaterra?
É porque eu acho o elenco do Manchester United muito, muito bom, né? Você tem ali o Bruno Fernandes, que é um jogador muito regular, ele sempre joga bem. Você tem o Pogba, que às vezes ele faz jogos geniais. Então, assim, eu acho que o time poderia ser muito melhor do que é. Por exemplo, empatou com o Southampton, né? São pontos que um time desse nível não pode perder. Então, na temporada passada foi eliminado muito precocemente da Champions League, já tinha um ótimo time, né? Então, assim, eu acho que precisa trocar de treinador, mas tem elenco para disputar tudo. Okay. O Chelsea Você quer que eu fale de todos, Rodrigo?
Quero do título agora. Estou falando do Manchester, sim, Chelsea, Liverpool e o City. Provavelmente são os quatro, né? Sim. Claro que o Tottenham, enfim, não pode, sim, descartar.
O Chelsea já tinha um elenco muito bom, né? Foi o time que melhor se reforçou na última temporada. Tanto é que ganhou a Champions League, né? E trouxe o Lukaku, né? Só isso. E agora trouxe o Saúl do Atlético de Madrid. Mas assim, a contratação mais impactante com certeza foi o Lukaku, um dos melhores centroavantes do mundo. E acho que é o maior favorito ao título da Premier League. Eu acho que hoje eu coloco acima do City, do Liverpool e do United.
E você preza também o trabalho do técnico para considerar,
sim,
isso, né?
Nossa, ele mudou totalmente o time, né? Assim, a defesa do Chelsea hoje funciona muito bem, né? E ele tem ali, assim, muitas opções na frente, né? Ele tem o Timo Werner no banco, ele tem o Pulisic no banco, ele tem o Ziyech no banco. Então, é um time que tem muito talento. Um meio campo ali que formado com Jorginho e Kanté, às vezes Jorginho e Kovacic. Então,
é um time massa.
Qualidade, é.
Massa, eu também curto. A dúvida desse ano, nós comentamos já que o Liverpool deveria melhorar, os zagueiros voltaram, tem mais gente saudável, tudo. Mas é um time que pode levar o título pela regularidade, né? Pode não brilhar tanto que nem de repente o City ou o Chelsea, mas se deixar eles vão somando pontos, e a impressão que dá é que se o Liverpool pontuar fora de casa e for sendo regular e consistente, pode levar também, né? Ou você vê alguma falha aí no time, alguma coisa que não te agrada no Liverpool?
Eu acho que de qualidade é um grande time, né? Poderia ter se reforçado melhor. Ele trouxe o Konaté, um zagueiro bom, e o time realmente estava precisando de zagueiro. Estava especulando o Bissouma, que é um bom jogador do meio-campo do Brighton. Mas assim, eu acho que o time ele tem que, mesmo que pequena, ele tem que fazer uma renovação, trazer um cara para o time titular, para manter aquela montagem, aquele ânimo.
Um frescor, né?
Isso, tem que trazer um frescor para o time titular, e o Liverpool não fez isso, né? Mas está entre os favoritos.
Beleza, e por que o City não vai levar? Essa é a grande pergunta.
Então, o City pode levar, depois do Chelsea, atualmente é o segundo favorito. Né? Se reforçou só com o Grealish, né? A gente poderia ter se reforçado com o Cristiano Ronaldo, que foi pro United, ou com o Messi, que foi pro PSG, e com o Harry Kane, que ficou no Tottenham, mas trouxe só o Grealish e começou a temporada bem, né? Exceto pela a derrota no Carrot Shield lá e na primeira rodada. Né? É um time fortíssimo, muito entrosado, né? Tem um elenco ótimo.
E meteu 5-0 e 5-1 logo na sequência.
Exatamente, é um time que não tem piedade.
A questão do Grealish, muita gente falou que o cara saiu muito caro, que não joga toda aquela bola, mas acho que nós comentamos, talvez, no podcast antes da Premier League começar, que é um cara que participa muito, não só fazendo gol, mas dando assistências e participando de jogadas que saem gol. Então, um cara sem a bola também, ou sem fazer o gol, é um cara bem interessante. Vamos fazer o mesmo exercício agora lá na Bundesliga. Rony, título, a gente sabe que na Alemanha deveria ficar entre o Bayern e o Dortmund. Esse ano tem alguma chance do Leverkusen aí incomodar o Wolfsburg, o Red Bull Leipzig começou mal, né? Alerta para eles, tem alguma coisa que te saltou os olhos aí de forma negativa para atrapalhar esses times na luta pelo título?
Não tem como, né? É engraçado ouvir o Matheus falando quantos times ali brigando pelo título, tipo, sei lá, tem 6 ali pelo menos que tranquilo de vencer, né? Na Alemanha vai ser uma surpresa muito grande se não for o Bayern, né? Ele foi 9 ou 10 vezes campeão, agora me fugiu aqui.
Em seguida.
Seguido, né? Então, assim, é muito difícil tirar o título do Bayern mais uma vez, né? Já que o Borussia foi o último campeão e desde então tá procurando. O Leipzig, ele, nos últimos 2 anos, principalmente, assim, ele veio como praticamente a segunda força da Alemanha. Então eu vejo o Borussia Dortmund e o Leipzig com algumas chances. Acho que outros times não têm chance, praticamente zero a chance de o Leverkusen ou do Wolfsburg conseguir vencer um título. E assim, eu vejo o Dortmund muito forte, eu vejo o Leipzig também forte, um pouco menos do que na, na última temporada, porque trocou o treinador, né, o Julian Nagelsmann foi pro Bayern. E assim, eu vejo o Borussia Dortmund um pouco mais forte, apesar de ter perdido o Sancho, eu acho que chega essa temporada com um treinador melhor. E realmente, finalmente, assim, pô, precisam vencer um título, sabe? Precisam se tornar essa, essa segunda força, de fato, da Alemanha, já que eles estavam perdendo esse lugar pro, pro Leipzig. Então, assim, eu vejo basicamente entre três com algumas chances, mas o Bayern, de novo, assim, sei lá, 90% de chance de ser o Bayern.
Beleza, beleza. Agora, é, Rony, dos times que estão aqui na meiuca, eu tô vendo o Colônia e o Mainz com duas vitórias e uma derrota. É, a gente espera que daqui a pouco eles comecem a cair pelas tabelas. É, e ao mesmo tempo, muito mal, o Borussia Mönchengladbach, o Frankfurt, principalmente, e o Leipzig, que estão mal. É, Union Berlin, um time interessante, tá, o oitavo lugar está normal, o Hoffenheim, nono, está melhor que foi no passado, que foi meio mal, se não me engano. Né? É, o, você viu alguma coisa desses times aí que te trouxe boas impressões ou preocupações? Em algum desses times de meio tabela?
Olha, o Union Berlin, se eu não me engano, na última temporada terminou em sexto ou sétimo, né? Foi para sua primeira competição internacional, que foi a Liga Conferência, né? A Liga Conferência da UEFA, que é uma nova liga. Sim. E eu vejo o Union Berlin, assim, é um time pequeno de Berlim, né? É um time, na verdade, da antiga Berlim Oriental. E, assim, é um time que realmente não tem títulos importantes, nem nada. E na última temporada já surpreendeu bastante. Para essa temporada, ele manteve o elenco. E pelo que a gente já viu nessas três primeiras rodadas, e também o que já viu na Liga Conferência, que se classificou para a fase de grupos, já teve uma partida de playoff, me parece ser uma equipe, de repente, como uma surpresa ali. Pode beliscar até um lugar melhor. Seria, de repente, um azarão novamente. É, o Mainz terminou muito bem a última temporada, né? Se salvou do rebaixamento de uma forma incrível. Me lembra um pouco o Leicester na Premier League, Matheus, daquela vez que o Leicester também já estava rebaixado. E aí voltou para outra temporada muito forte, acabou sendo campeão. O Mainz não vai ser campeão. Mas o Mainz pode fazer, de repente, uma ótima temporada. Tem um treinador que é o Bo Svensson, que é muito bom. De repente, eu acho que pode terminar entre os 10. Também vai ser uma grande surpresa. E o Borussia Mönchengladbach, eu destacaria como um fator negativo, uma presença negativa lá embaixo. É um time que terminou, que foi até para a Liga dos Campeões, né? A última Liga dos Campeões. Sim. Classificou, se não me engano, para as oitavas de final. E assim, começou mal e pelo que eu vi, assim, vai ser difícil. Acho que. E foi mal no último campeonato, inclusive, né? Se não me engano, terminou em oitavo. De repente, para de novo, pode ir mal.
É, ele estava em duas competições, era meio puxado também para um time que não tinha esse costume, a logística, o elenco, de repente, né? É, sofreu um pouco e agora é que pegou também uma sequência, empatou com o Bayern, aí perdeu para o Leverkusen 4-0, que foi inesperado, e perdeu para o Union Berlin fora, que também é um resultado possível, não é nada impossível. Então, enfim, pode ser simplesmente um começo meio desastrado, mas há espaço para melhorar. E o Bochum subiu, a gente não falou dele, vai descer um pouco pela tabela, apesar que só ganhou uma partida, mas a gente não pode esperar muito deles, ou você viu alguma coisa no Bochum?
Eu acho que pode ser um time assim que deve brigar lá embaixo, mas por ter sido campeão e tudo, eu não vejo como uma equipe das piores, não, sabe? Eu vejo que tem equipes piores, mas a tendência é que brigue mesmo contra o rebaixamento, mas pode salvar. Da mesma forma foi o Arminia Bielefeld na última temporada, né, que tinha subido e subiu ali como nos favoritos a cair e acabou se salvando, porque não tem um time ruim, assim, é o mais ou menos o mesmo nível do Arminia Bielefeld.
Beleza, beleza. Então, pra gente meio que passar uma régua na Alemanha, me fale um time que você está gostando de apostar a favor ou contra. Se não está gostando, mas que talvez fique de olho para apostar a favor ou apostar contra, se continuar como está.
Sim, eu gosto do Bayer Leverkusen, como eu te falei, Rodrigo, está jogando muito bem ofensivamente. Estou gostando do novo treinador. De repente é uma equipe que pode ficar ali entre os 3 e os 4, terminar dessa forma. Contra, eu gosto muito de apostar contra o Greuther Fürth, que eu falei assim, que é o pior time do campeonato. E lembro que na primeira rodada, que enfrentou o Stuttgart para vencer, que eu até coloquei lá na dica, se eu não me engano, estava 1.9 e 1.95 Né? Então eu gostei dessa. Uma odd ótima, assim, né? O time. Né? E de repente a gente consegue aproveitar outras vezes uma odd assim, interessante, né? Mas ainda é cedo, assim, pra dizer. O Hertha Berlim é uma equipe que tá lá em último, mas eu sempre espero que melhore, né? Então é difícil.
Uhum. Ok. Já temos duas dicas aí, galera. Fiquei prestando atenção e anotando. Vamos falar um pouco agora desse meio de tabela lá na Inglaterra com o Matheus. Por gentileza, Matheus. Aqui no meio da tabela, nós temos algumas posições de times que... se espera mais, se espera menos. O Aston Villa está bem no meio, ok, poucas partidas, nada estranho. O Leeds é um time que faz gol e toma gol, que está lá embaixo no momento, até ganhar uma partida, ok, não é nada de se espantar. O Leicester ganhou duas e perdeu uma, mas está no grupo de cima, digamos. O Brentford que está bem, né? Vai durar pouco, será essa alegria do Brentford, Matheus?
Então, é difícil prever, mas o time realmente começou muito bem, né? Arrancou uma boa vitória contra o Arsenal e evitou derrotas contra, assim, o Crystal Palace é um time fraco, mas é um time que geralmente cresce contra os menores, né? Assim ele vai se garantindo na Premier League. Uhum. E empatou contra o Aston Villa. Então, assim, dos times que subiram, o mais promissor é o Brentford, né? Que tem o Ivan Toney, que é um bom jogador. Me parece se eu for apostar em um dos três que subiram para permanecer, seria o Brentford.
Ok, ok. Porque vários times têm um perfil que de repente não muda muito de um ano para o outro, que nem o Crystal Palace, Southampton, Burnley. A gente sabe mais ou menos o que esperar dele. O Leeds também tem um jeitão de jogar que não mudou, que é... botar intensidade, enfim, fazer uma correria e tal, que pode não estar dando certo agora, mas que vai trazer emoção ainda para frente. A gente chegou a falar do Newcastle um pouquinho antes ou não? Porque eles perderam, empataram com o Sorrento. Então, é uma campanha meio fraca de começo, muitos gols tomados. Esse tá na luta para baixo, né, o Newcastle, é isso?
Sim, o Newcastle até... quando a gente conversou sobre o início de temporada, eu fiz a ressalva de que é um time que tem qualidade individual, mas o treinador é bem fraco, né? Então, se não trocar o treinador a tempo, é um forte candidato a cair. E, assim, sobre o Leeds, já que você citou, aproveitar para falar, é um time que o pessoal gosta de assistir porque é um time bom de ver jogar, realmente. Isso. Faz bons jogos. Eu acho que é um time que não vai correr risco de queda, não. Daqui a pouco ele está ali no meio da tabela, é um time muito bem organizado, tem um ataque que funciona bem, o Rafinha, o Benford. Então eu creio que não vai ter grandes dificuldades, pelo menos permanecer sem correr risco de cair. Mas, e sim, terminando de analisar os times no meio da tabela, eu creio que o Leicester vai subir, né? Tem qualidade, é um time que vai lutar pelo menos para a classificação europeia. E o Aston Villa também, eu acho, quando é um time que contratou muito, trouxe o Buendia, que era o principal nome do Norwich.
O argentino, né?
Exato. E trouxe o Bailey, que jogava na Bundesliga, também é um jogador promissor. E eu acho que ele vai permanecer daí para cima, né? Do 11º lugar para cima.
Uhum. Bom, eu vou te perguntar aqui dos times tradicionais, dos suspeitos tradicionais, Brighton, Southampton, desses dois, o que você acha que eles vão aprontar? Claro que o Brighton agora começou melhor. O Southampton empatou duas, perdeu uma e o Brighton ganhou duas. Como é que vocês veem ele pro resto da temporada, na correria e até o final do campeonato? Você imagina eles no meião mesmo ou corre risco de ir para baixo? Que geralmente são times que incomodam em alguns jogos, mas em geral é previsível, ou estou enganado?
Sim, o Brighton, ele... assim, na última temporada ele teve uma campanha bem decepcionante, mas é um time que tem uma certa qualidade, principalmente por causa do treinador, é um bom treinador. Mas eu creio que ele hoje está em oitavo, né, com apenas 3 rodadas, ele está bem. Mas eu acho que é um time que tende a cair um pouco na tabela. E o Southampton perdeu muitos jogadores nas finais de transferência. Era um time que tinha jogadores promissores ali, assim, no sentido de que poderiam estar em times melhores, mesmo que não fossem muito jovens. Então, perdeu o Vestergaard para o Leicester, perdeu o Danilo para Aston Villa, perdeu o lateral esquerdo para o Leicester também. Então, eu acho que o Southampton, se Watford e Brentford permanecerem assim mais regulares, ele pode ser um candidato a cair. Porque a Premier League ela segue muito esse padrão assim, de quem sobe geralmente é quem cai. Né? São os favoritos.
Porque o Danny Ings era o artilheiro do time, né? Saiu.
Sim, saiu o artilheiro e saiu o melhor zagueiro. Na verdade, o zagueiro era pra mim era o melhor jogador do time. Então saíram dois muito importantes.
Beleza, beleza. Gente, nós temos já uma ideia do que será, o que está sendo esse começo do campeonato e o que pode ser aí nas próximas rodadas. É claro que o que a gente está achando aqui, fazendo umas pequenas previsões, pode mudar aí depois de umas 5 rodadas, mas a gente tem que trabalhar com o que era a previsão antes do campeonato, o que a gente viu no comecinho e o que se espera dos times, né? Enfim, eu vou agradecer aqui a presença do Rony, que trouxe todo o conhecimento dele da Bundesliga para a gente aqui, e para o Matheus, que acompanha de perto também a Premier League. Espero que vocês tenham curtido aí, acompanhando a gente nesse podcast de acompanhamento da Premier League e da Bundesliga. Valeu, Rony, muito obrigado, cara.
Pô, obrigado, Rodrigo, aí pelo convite. Valeu também, Matheus, aí pela companhia. Espero que a galera tenha gostado e também siga lá nossos palpites no site da Aposta 10. Valeu.
Com certeza, eu sigo, eu acompanho, senão eu não consigo falar dos times, porque os caras entendem o que estão falando. Né, Matheus?
Agradecer o convite, Rodrigo, agradecer a companhia do Rony e agradecer a galera que vai ouvir a gente, que acompanha a gente lá na Aposta 10 e continue com a gente.
Isso aí. Galera, encerramos mais um ApostaCast. Valeu pela audiência. Até mais. Tchau.
O ApostaCast é um programa apoiado pela SportsBet.io, o site das odds turbinadas.
SportsBet.io. Fun, Fast, Fair.